operação de aeronaves deve estar sujeita a um conjunto de controlos sobre as suas próprias capacidades, garantia que não está sob nenhum tipo de influência de álcool, qualquer droga, etc., que é uma garantia para os próprios, é uma garantia para as pessoas que usufruem dessas aeronaves. E deste princípio geral, depois o Governo apresenta uma proposta de lei que, nos diversos pareceres, é colocado um conjunto de reservas sobre a operacionalidade da proposta de lei. Eu creio que esse é o resumo mais formal, é que o Governo não fez devidamente o trabalho para trazer uma proposta de lei robusta a esta Assembleia da República, fosse suficientemente capaz de um princípio que é unificador materializar também uma prática que fosse unificadora. E daí nasce a decorrência, ninguém estará contra esta proposta, todos teremos na especialidade vários motivos para melhorar e da parte do Bloco de Esquerda assim acontecerá também. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O Governo continua a legislar tarde e a más horas. A iniciativa em apreço é mais um exemplo desta lentidão legislativa que tão bem caracteriza este Governo. Há pelo menos 2 anos, Sras. e Srs. Deputados, que se impõe a avançar com esta legislação por forma a garantir o cumprimento das normas europeias da aviação civil, nomeadamente o Regulamento de 2021, que prevê obrigações de controlo do consumo do álcool e de estupefacientes. A falta de implementação deste regulamento levou inclusivamente ao levantamento de uma não conformidade ao Estado português, dado o incumprimento do direito da União Europeia. Em causa, Sras. e Srs. Deputados, a auditoria efetuada às áreas das operações aéreas em maio de 2022 pela Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação. Sras. e Srs. Deputados, ainda estão bem presentes as graves falhas ocorridas no controle de tráfego aéreo dos aeroportos do Porto e de Ponta Delgada em 2021 e 2022, que colocaram em causa a segurança de trabalhadores e aeronaves e que, felizmente, só não tiveram consequências graves, por menos a casos excepcionais, conforme foi referido no relatório inspetivo. Ou a tragédia do avião da Germanwings, que se espanhou nos Alpes em 2015, provocando a morte de 150 passageiros e que disputou a criação de normas europeias para o reforço da segurança. Senhoras e senhores deputados, é por isso urgente avançar em Portugal com a criação de um regime legal que seja claro e rigoroso em termos de enquadramento criminal, de controle nacional, bem como com a definição de um conjunto de instrumentos de controle, fiscalização e de prevenção. Instrumentos estes que serão aplicáveis à tripulação das aeronaves, ao pessoal afeto à sua manutenção, aos controladores aéreos e a todos os demais funcionários que operem ou circulem na área de movimento dos aeroportos. É urgente, senhoras e senhores deputados. É urgente, senhoras e senhores deputados, avançar com a criminalização e com a proibição do exercício destas funções sob a influência de álcool, estupefacientes e estabelecer sanções penais para o seu incumprimento. Senhoras e senhores deputados, relembramos que não existe neste momento no nosso ordenamento jurídico a tipificação penal autónoma desta conduta, mas é uma mera fiscalização que tem vindo a ser levada a cabo pelas empresas portuguesas junto dos pilotos de aviação ou dos controladores aéreos. Uma coisa, como nós sabemos, é os pilotos estarem sob o efeito do álcool ou de drogas a serem penalizados internamente pelas companhias de aviação. Outra coisa diferente é cometerem um crime e serem sancionados penalmente, que é o que esta iniciativa pretende. Urge assim, senhoras e senhores deputados, passar do campo dos regulamentos internos das empresas, das meras recomendações para a lei e para a atribuição das responsabilidades criminais a quem estiver a desempenhar estas funções sob o efeito do álcool ou de drogas. E estabelecer que quem se recusa a submeter a provas para a detecção destas substâncias incorre num crime de desobediência qualificada. Senhoras e senhores deputados, apesar de concordarmos com os objetivos pretendidos com esta iniciativa, consideramos que ainda existe um longo caminho na especialidade a percorrer e existem inúmeros aspectos a melhorar. Desde logo deverá substituir-se o estrangeirismo crítico presente no diploma para pessoal essencial para a segurança da aviação civil. Senhoras e senhores deputados, temos também sérias dúvidas sobre alguns aspectos técnicos relativamente à medida e à taxa de álcool no sangue prevista 0,2 gramas, quando há companhias que neste momento já exigem em Portugal uma taxa de 0%. Temos também dúvidas sobre os estudos científicos que levaram à fixação da tabela anexa ao diploma com os valores mínimos de drogas requeridos para o exame de confirmação. Dúvidas estas que são sustentadas pelos reparos de alguns parceiros, como é o caso do Sindicato dos Controladores de Tráfego Aéreo, e dadas as especificidades das funções que são desempenhadas na aviação civil e que carecem, a nosso ver, de um aperfeiçoamento, de mais esclarecimentos técnicos da especialidade. Senhores deputados, referir também ainda o parecer da CNPD, que recomenda a clarificação no sentido em que emprega no artigo 36 a expressão sistemas de tratamentos otimizados de dados. Senhoras e senhores deputados, referidas as principais normas e os aperfeiçoamentos a fazer no regime jurídico agora apresentado tardiamente pelo Governo, cumpre agora fazer a análise do mérito da proposta e da sua importância. Senhoras e senhores deputados, não há dúvidas que as questões relacionadas com a segurança em todas as suas dimensões, com vista ao reforço da prevenção, assumem-se como um dos pilares fundamentais para a proteção da dimensão humana e para a maior ou menor competitividade económica e turística, em particular de qualquer região, no país ou no mundo contemporâneo. Senhoras e senhores deputados, esta alteração é de uma importância absolutamente vital para todo o território nacional, com especial relevância para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, dadas as suas características geográficas e arquipelágicas, pois a via aérea é por excelência utilizada pelas pessoas em lazer, em trabalho e tantas vezes em situações de saúde urgentes e pelas escalas técnicas comuns e obrigatórias que estas regiões envolvem. Lamentamos uma vez mais, senhoras e senhores deputados, a forma tardia com que o Governo nos apresenta esta iniciativa, que é da maior relevância, e todo o trabalho enorme que ainda teremos que fazer na especialidade e que certamente não se vai compadecer com a urgência que aqui foi preconizada e com o prazo limite que teremos de cumprir 31 de maio. E, portanto, lamentamos mais uma vez que o Governo não tenha também a capacidade para legislar de forma correta em matéria destas relevância como apresento. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, independentemente de comentários sobre a velocidade a que o Governo legisla e sobre a altura em que este diploma aqui chega, eu saúdo o consenso que existe sobre os objetivos e a importância e a necessidade e a urgência de aprovar este diploma, e que vai de encontro à necessidade de nós adaptarmos a legislação nacional ao direito comunitário. Mas, independentemente dessa necessidade de harmonização com o direito comunitário, eu acho que também todos concordaremos que é pouco compreensível que o regime aplicável à aviação civil possa ser menos exigente do que aquele que se aplica ao setor rodoviário. E, em particular, por exemplo, até agora não estava especificado e identificado na lei o regime de fiscalização ou o regime sancionatório aplicável a estes controlos no setor aeronáutico. E, portanto, este diploma clarifica essa questão, densifica essa questão. Os valores adotados em relação aos limites correspondem àquilo que são as recomendações da Agência Europeia de Segurança Aeronáutica, e dos inúmeros pareceres que foram recebidos e das inúmeras identidades que foram ouvidas, os pareceres foram genericamente favoráveis e positivos quanto aos objetivos, quanto à importância. Naturalmente existem reparos e considerações a fazer. Muitas delas foram tomadas em conta pelo Governo. Algumas delas são tomadas em conta agora no trabalho que o Parlamento fará na especialidade. Em particular, houve vários dos senhores deputados que se falaram em relação à proteção de dados. Portanto, existe uma preocupação em relação à proteção de dados. Existe um capítulo nesta proposta de lei sobre proteção de dados pessoais. E, naturalmente, independentemente de tudo isso, dos contributos que foram recebidos e incorporados, aqueles que foram recebidos e não foram incorporados, aqueles que venham ainda a ser recebidos, aqueles que os diferentes grupos parlamentares tragam em especialidade, o Parlamento é naturalmente soberano de fazer aquilo que entender agora com esta proposta de lei que o Governo submete. Muito obrigado.
Muito obrigado. Terminamos assim o ponto 1 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 2, no qual está em causa a apreciação do projeto de lei número 60 do PCP, que altera o regime de trabalho temporário, limitando a sua utilização e reforçando os direitos dos trabalhadores. para apresentar o projeto do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Lof. Estou a fazer tempo para as bancadas se rearrumarem.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Toda a nova geração da legislação laboral imposta desde há mais de 20 anos pelos governos da direita e os do Partido Socialista teve um objetivo muito evidente em Portugal, como em todo o mundo capitalista: generalizar a precariedade, degradar até ao osso as condições de trabalho, atacar direitos laborais e sociais, tentar, em suma, domesticar quem trabalha. É pura ironia que o Governo tenha chamado o trabalho digno ao que resulta da última alteração à legislação laboral, negociada apenas com o UGT e o Patronato, quando nela se mantêm normas tão ofensivas da dignidade do trabalho como seja um recurso ao trabalho precário e, dentro deste, ao trabalho temporário. São normas destas que permitam o embaraçamento e facilitação dos despedimentos, a manutenção dos horários de trabalho desregulados, bancos de horas e adaptabilidades, aspectos que têm graves consequências na articulação entre a vida pessoal, familiar e profissional. Manteve-se a teimosia do PS em se juntar à direita na defesa da caducidade da contratação coletiva e a recusa em repor o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. Custa a perceber as graves consequências que ambas as normas têm para as condições em que os trabalhadores se veem forçados a negociar retribuições, horários e condições de trabalho. Estima-se que haja hoje em Portugal cerca de 1,5 milhão de trabalhadores precários. Os dados apontam para, dentro deste, um aumento significativo do recurso ao trabalho temporário em 2022, por comparação com os dois anos anteriores. Desde a introdução deste regime no nosso país, que as empresas de trabalho temporário perceberam um vasto campo de oportunidades que surgia para acelerar o processo de fragilização das relações laborais, através da redução dos custos de trabalho e da fragilização e desestabilização das relações laborais, através da compressão de salários e de direitos. O mais cínico de tudo isto é que as ETTs, as empresas de trabalho temporário, se oferecem abertamente às empresas que as contratam, as chamadas empresas utilizadoras desta mão de obra frágil, para exercer, e cito um documento da associação respectiva, o poder de autoridade e direção sobre a força de trabalho, dessa forma desresponsabilizando as empresas utilizadoras e a respectiva acumulação de lucros também por essa via. O recurso às ETTs para recrutamento de trabalhadores que respondem a necessidades permanentes das empresas utilizadoras passou de exceção à regra. A precariedade no trabalho é inaceitável, é um fator de instabilidade e injustiça social e sabemos bem como compromete o desenvolvimento e o perfil produtivo do país. A precariedade não é uma inevitabilidade e é o emprego com direitos que representa uma condição e um fator de progresso e de justiça social. Temos hoje, e mais uma vez, senhoras e senhores deputados, a oportunidade para decidir que caminho queremos para o país. Ou continuar a fazer do trabalho cada vez mais um inferno a que se sentem obrigados os trabalhadores, desrespeitados todos os dias nos seus direitos, isto é, o caminho do agravamento da exploração ou o caminho do valor do trabalho, da defesa do emprego com direitos. Hoje o PCP traz novamente à discussão a limitação do recurso ao trabalho temporário e o reforço dos direitos dos trabalhadores, designadamente a redução das situações de admissibilidade de contrato de utilização do trabalho temporário, a restrição das razões justificativas de contrato de utilização de trabalho temporário, a redução da duração destes contratos, a redução da duração do contrato de trabalho temporário e valorização das condições de vida e trabalho dos trabalhadores em regime temporário. Quase meio século depois de 25 de Abril, volta a ser urgente promover a estabilidade e emprego, cumprir e fazer cumprir o direito ao trabalho e à segurança no emprego previsto na Constituição, assegurando que a um posto de trabalho permanente corresponda um vínculo de trabalho efetivo, pondo fim a todas as formas de precariedade. Hoje, o PCP mais uma vez prova de que lado está e que país quer construir. Ontem como hoje, sabemos de onde vimos e para onde queremos ir, sempre com os trabalhadores, os seus direitos e o progresso de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto de lei do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Senhor Presidente, senhoras e senhoras deputadas, o recurso ao trabalho temporário é cada vez mais um problema e uma regra, nomeadamente em relação com situações de exploração.